Bom dia a todos. Primeiramente, é um grande prazer e uma honra abrir esse evento. Esse trabalho que eu vou apresentar hoje, na verdade, é fruto do mestrado de um aluno que eu tive já há alguns anos, né, 2 anos. Atualmente, ele está aqui em Girona para realizar o seu doutorado. E eu lhe comunico desde já que eu vou proferir essa palestra em português, em prol do caráter ibero-americano da nossa rede, e porque eu não quero ofendê-los com o meu portunhol, que seria realmente uma ofensa muito séria. Então, o título da apresentação já está projetado, os slides estão em inglês para quem assim preferir segui-los. E a motivação principal desse trabalho foi de demonstrar que era possível produzir, então, nanomateriais a partir de uma técnica que é classicamente utilizada para produzir etanol celulósico. E as condições utilizadas para esse desenvolvimento seriam, comparativamente ao clássico, ao menos teoricamente, bem mais acessíveis economicamente falando. Quanto às propriedades do material, aí depende, obviamente, da aplicação que se queira destiná-los. Você pode passar para mim, por favor?
Boa.
Dá um escape antes. Onde você... Aí, ó. Então, opa! Alguns problemas aí de... Certamente, alguns probleminhas, mas não tem problema. Essa imagem que vocês veem é de uma publicação, então, que foi parte daquele special issue, né, da Nanocélia, que nós tivemos na revista Cellulose. Eu tive a oportunidade de coordenar, então, esse special issue, outra honra que essa rede me conferiu. Tentamos, então, contribuir para aquela edição com a publicação desse material. O que nós fizemos, então, foi basicamente utilizar bagaço de cana, que é uma matéria-prima que todos certamente conhecem, né? A biomassa primária é mais importante que nós temos no Brasil. Ela foi submetida, então, à explosão a vapor numa temperatura que nós já sabíamos ser suficiente para desconstruir a parede celular presente nesse material. A essa temperatura, então, foram associadas dois tempos de residência no reator, 7,5 e 15 minutos. Posteriormente, nós deslignificamos esse material simplesmente por extração alcalina, procedemos um branqueamento com hipoclorito em dois tempos para gerar materiais com diferentes teores de lignina, e posteriormente fizemos a lavagem desse material e uma exposição deste ao tratamento com endoglucanases. Finalmente, o material foi submetido à homogeneização sob alta pressão. O trabalho foi realizado, então, em parte, no Departamento de Química da Federal do Paraná, particularmente as questões relacionadas à química e ao pré-tratamento, enquanto que a produção das nanoceluloses foi feita aqui em Girona, sob a supervisão do Mark e do Kim. Aqui está a imagem de cada um desses materiais e apenas pelo visual percebe-se que diferentes condições resultaram em materiais com diferentes teores de lignina. Esse slide traz as condições, eu não vou me ater muito, que são condições clássicas, né, para se produzir esses materiais. O reator de explosão a vapor a que eu me refiro, ele está instalado no Departamento de Química da Federal do Paraná. É uma infraestrutura que possibilita o tratamento de até 2 a 3 quilos de bagaço, dependendo da carga, dependendo da densidade da biomassa, para se determinar quanto se pode colocar dentro do vaso de reação. E é um reator que, inclusive, está à disposição de quem queira dele fazer uso, caso haja interesse aí do grupo. Em termos de composição química, espera-se que a explosão a vapor remova significativamente o componente hemicelulógico, porque a explosão a vapor é essencialmente um pré-tratamento ácido. Então, o que se vê como efeito dessa ação hidrolítica é a remoção das hemiceluloses. Outros efeitos também são vistos, como, por exemplo, a prevalência ou a permanência de grande parte da lignina insolúvel em ácido. Inclusive, há uma teoria de que o processo gere algum nível de condensação né, de unidades hidroxicinâmicas que estejam presentes nessa estrutura. De qualquer forma, é bem visível nesse slide que o material ele preserva grande parte das glucanas e compromete a hemicelulose, preservando também parte da lignina. Já depois dos processos de extração alcalina e branqueamento, vê-se a remoção praticamente, não digo total, claro que não, mas porque nem esse era o objetivo, mas aí a base de uns 60%, 70%, dependendo das condições, do componente lignínico, às vezes mais, lembrando que o objeto aqui não era de promover a designificação total, era exatamente de explorar um pouco de retenção dessa lignina para entender quais seriam as consequências sobre as propriedades do material. E como controle, nós tivemos um bagaço de cana que foi simplesmente submetido a uma homogeneização de alta pressão, né? Ele foi moído e depois submetido a esse processo para tentar produzir nanomateriais que fossem semelhantes em composição química ao próprio bagaço de cana. Essa é uma imagem obtida por a microscopia de força atômica, mostrando então que o material tem propriedades nanométricas, o que era obviamente esperado, mas também mostrando uma heterogeneidade bastante grande, que também era esperado. Isso nós veremos logo adiante com outras imagens. Infelizmente, esse dado não foi incluído no artigo, porque nós só tínhamos essa informação de um único material. E, por causa disso, essa informação em específico não foi incluída na publicação. Está um pouco pequeno, mas, enfim, eu tenho a imagem, eu vou resumir a observação desse slide a duas questões bastante óbvias. Em primeiro lugar, a explosão a vapor não gera um material essencialmente homogêneo, certo? Então eu ainda tenho alguns agregados fibrilares presentes no material. Isso é muito difícil evitar, a não ser que eu submeta esse material a algum tipo de fracionamento, uma separação, para tirar esses chives, né? esses materiais mais resilientes que permaneceram no material, apesar de toda a ação química a qual ele foi submetido. E, dependendo também das condições, particularmente no pré-tratamento pelo tempo maior, ao invés de obter nanofibras, eu obtenho nanocristais, né? Então, dependendo também da forma como a gente procede a explosão ao vapor, nós temos condições de visitar essas duas características importantes para materiais derivados, então, de biomassa residual. Essa imagem ela foi obtida após a exposição do material a um contraste com acetato de uranila, que, pelo menos hipoteticamente, tem grande afinidade por lignina, mais afinidade com a lignina do que teria para a celulose. E nós evidenciamos, então, pelo menos nessa imagem, a presença de esferas com diâmetro aproximado de 80 nanômetros, e elas presumivelmente são partículas de lignina. Essa aparição de materiais globulares em materiais lignificados que foram expostos a uma ação termoquímica bastante expressiva, ela é bastante conhecida na literatura e, no nosso caso, pelo menos essa imagem atesta que é possível que essas nanopartículas estejam presentes ali também. Dos estudos de viscosidade, baseados então nessas shear thinning curves, né, com os cinco materiais que foram desenvolvidos, nós tivemos então a possibilidade de calcular as viscosidades específica e relativa, e os dados obtidos a 1000 segundos a menos 1 foram utilizados então como base para os cálculos da razão de aspecto, que viria no próximo slide. Utilizando essas relações, né, de Kramer e Huggins, vê-se que o intercept, ou a intersecção dessas curvas fornece, então, essa leitura que está tabelada logo a seguir, estão tabeladas logo a seguir, e exatamente com essas relações nós pudemos traçar o chamado SIMHAPLOT, que relaciona exatamente a viscosidade intrínseca vinda, então, da intersecção desses cinco gráficos, né, das curvas nesses cinco gráficos, a intersecção, então, que nos permite correlacionar, através de uma fórmula específica que eu deveria ter registrado aqui, a chamada razão de aspecto. Os valores específicos obtidos para cada um desses materiais vêm numa tabela logo a seguir. Aqui nós vemos, então, que as razões de aspectos variaram aí de 78 até 106, dependendo do tipo de material. As cristalinidades obtidas por difração de raio-x, tendo todo o cuidado do mundo para se fazer o cálculo correto a partir de ações de convolução e etc., seguindo as regras, né, que a Celsius, inclusive, nos impôs, nos permitiu cálculos aí na base de 70%, os teores de lignina que estão. Enfim, os dados permitiram concluir realmente que era possível produzir materiais interessantes a partir desses procedimentos. E essa conclusão que eu lhes ofereço, em função do tempo disponível, a explosão a vapor aqui, por esse trabalho e por outros que já existem registrados na literatura, ela permite, então, a obtenção de materiais de diferentes propriedades, né, utilizando condições relativamente suaves, né, de pré-tratamento. Um alto índice de cristalinidade foi obtido nesses materiais, particularmente para aqueles nanocristais, mas, na verdade, isso até se viu distribuído de uma forma homogênea em todos os materiais. A presença de lignina pode ser determinada pelas condições, é natural que isso também ocorra, porque dependendo das condições de branqueamento e pré-tratamento e branqueamento, eu posso aumentar ou diminuir a participação da lignina no material. Lembrando que a presença dessa lignina desde o início faz com que haja maior homogeneidade nessa distribuição e, quem sabe, melhores propriedades, particularmente para aplicações onde esses materiais venham a ter em compósitos de natureza hidrofóbica, maior interação com matrizes hidrofóbicas que possam conferir propriedades interessantes, né, como hidrofobização e assim por diante. Esse tipo de teste, infelizmente, não foi realizado porque o Mark acabou roubando o meu estudante de mestrado, então agora é a responsabilidade dele fazê-lo aqui em Girona. Ok? Muito obrigado pela oportunidade e eu estou à disposição para quem eventualmente tiver alguma pergunta. Grato.
Muito obrigado, professor Luis, uma apresentação cheia de resultados. El professor Luis Ramos entiende perfectamente el español, aunque haya hecho la charla en portugués, así que cualquier pregunta puede ser indistintamente en español o en portugués.
O en inglés.
O en inglés, o en gallego.
O gallego, no.
Se non temos preguntas, eu gostaría de facer unha. Primeiro unha observación. Parece que hai unha norma relativamente a la cristalinidade de la celulosa, parece que hai unha norma iso en preparación que todavía está preliminar, todavía non ha salido, e non sei hasta que punto coincidirá con las preferencias de French en celulose, pero deberemos estar pendientes porque es verdad que no, lo que falta es un estándar que seguir y estos porcentajes de cristalinidad al final acaban siendo útiles en términos comparativos porque cada uno lo calcula como Dios le da a entender. Y tengo una pregunta. ¿Podría ser en tratamientos severos preocupante a autohidrólise da celulose durante a exposa a vapor? Quiero decir, no uso a hemicelulose, mas podemos tirar parte também da alfa-celulose, da celulose?
Pergunta muito interessante. Me permita um comentário sobre o seu comentário. Eu, desde que iniciei os meus trabalhos com biomassa, na parte mais de biocombustíveis do que de nanomateriais, eu venho discutindo isso repetidamente em vários fóruns. A cristalinidade, a medida da cristalinidade realmente é um grande problema, mas não só por uma questão de procedimento de medida ou de cálculo, mas também de preparo de amostra. Eu acho que esse é o grande problema, a retirada da água, como essa água se retira. E você vê muitos trabalhos na literatura que se servem, por exemplo, de prensagem em altas pressões, né, para se gerar discos nos quais se mede a cristalinidade, ignorando o fato de que esta prensagem induzirá recristalização no material, e isso é sabido, está bem registrado na literatura. Então, realmente é uma grande preocupação, e eu concordo consigo em gênero, número e grau, que os dados de cristalinidade eles têm uma importância muito mais comparativa para o trabalho onde se explora o dado do que uma comparação entre trabalhos, porque é inevitável que as conclusões não possam ser comparáveis, de alguma forma. Sobre a questão, a pergunta extremamente pertinente, hoje nós estamos, inclusive, tentando verificar isso, é o que estamos, inclusive, discutindo, eu, Mark e André, que é o autor desse trabalho, né, que realizou, o André está aqui presente na plateia, e a ideia é acompanharmos o efeito sobre o grau de polimerização desses materiais. Para saber até que ponto, não só para tratamento, mas a exposição às enzimas vai causar mudança na distribuição de grau de polimerização desses materiais, que poderia se endereçar um pouco à sua preocupação, que o pré-tratamento certamente ele diminui o teor de hemicelulose, elimina grupos laterais, gerando frações de hemicelulose que são desprovidas de grupos laterais e substituintes, né? Então ela é um pouco mais recalcitrante, uma xilana mais pura, mas com o aumento da ação erosiva, esse teor de hemicelulose cai a níveis baixos, né? Já em relação à celulose, a explosão a vapor nessas questões haverá de baixar o grau de polimerização dos 1.200 unidades de anidroglucose iniciais para em torno de 650 a 700. Se eu usar uma catálise ácida, isso cai para o leveling off DP, que está em torno de 300, 350. Ok?
Muito bem, muito satisfeito.
Obrigado.